Começa agora, Decretos.
E quase bato bem, tô marcando no coração. Só quando ela apareceu ao vivo, meio dia que rabão. E quase mato bem, quando olhou ao seu redor. Ficou de cara, sua mulher tão dolorida, desempenho bem melhor.
Bom dia, boa tarde, Maroente, Brasil, Magante, Brasil. Tá começando mais um Decretos, o podcast dos velhinhos. Eu sempre quis falar isso, porque é, né? Decretos. Vem, entendeu?
Pois é. Não, mas os primeiros rolava isso, cara.
Rolava? Tinha? Eu não sei, não lembro. Rolava. Faz tanto tempo.
Os velhinhos da internet, sim.
É. Fevereiro rolava. Tá tão longe, né? Parece que faz ano passado, assim.
Pois é, cara.
Estamos em 2016. Minha cabeça, minha mente já está em 2016. Eu não marco mais nada pra 2015, cara. Eu sou o Daniel e tenho aqui comigo o Rafael Mordente. Tudo bom, Mordentes?
Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tá tudo bem?
Eu tô bem, cara. Eu tô muito bem hoje. Estou, assim, me sentindo vivo hoje.
Legal, cara. Eu também. Tá tudo jóia aqui também. Eu tô bocejando. Falando enquanto eu bocejo, mas acontece.
Normal, acontece. Cara. Quem está vivo, boceja.
É, estamos todos vivos aí, por enquanto.
Sim, por enquanto. E por falar em gente viva, João Carvalho também está aqui conosco. Tudo bom, João?
Tudo ótimo, cara. Eu quero contar uma pequena anedota real que aconteceu no meu dia hoje. É, hoje, pra variar, eu tive um puta dia febroso de merda. Uhum. E aí, na hora que eu cheguei na minha humilde residência pra gente fazer amor, na hora que eu desci do carro, me abordou uma menina que eu suponho que seja de alguma religião ou alguma coisa assim, porque ela veio me puxando um papo muito nada a ver e tinha panfletos na mão. E ela virou pra mim e falou assim: "Senhor, o que que te faz feliz?" E eu tava muito puto, cara. Eu fiquei muito puto com essa pergunta, tá ligado? Porque, tipo, eu tava num momento muito azedo. E tipo assim, eu só queria que tudo morresse, morte horrível, tá ligado? E tipo,
sei.
E aí ela veio perguntar: "O que que me faz feliz, cara?" E aí eu respirei fundo, cara, virei pra essa menina, cara, que, tipo assim, porra, menina, deve ter uns 16 anos, cara. Depois eu até arrependi de tão, assim, de tão horrível que foi minha resposta, tá ligado? E eu virei pra ela e falei assim: "A única coisa que me faz feliz é saber que a morte é inexorável." E ela me olhou com uma cara assim, sacou? Eu falei assim: "Passar bem, cara." E saí, sacou? Sério, tipo, essa mina, tipo, me olhou com uma cara que, tipo assim, o olho dela, cara, não tinha profundidade nenhuma, sacou? Era aquela vida rasinha, tá ligado?
Tadinha,
e, tipo, ela nunca se preocupou com nada, cara. E eu vi que nesse momento ela reconheceu a sua própria morte e o fato que nós somos apenas, tipo, folhas outonais esperando pra cair no abismo do esquecimento. Sério, eu vi, tipo, o olho daquela menina se aprofundando enquanto a inocência, a alma dela se esvaía um pouco. E eu falei assim: "Hoje eu contribuí pra humanidade, sabe? Tipo, esse dia já valeu a pena. Que dia lindo pra estar vivo."
Aí o João destruindo sonhos de criança. Sabe o que podia ser, João? Podia ser simplesmente o menino te entregando um panfleto e pão de açúcar.
Velho, que eu faz não você sei feliz. O que era. Ela não me entregou o panfleto e provavelmente ela usou o meu panfleto pra enxugar lágrimas, tá ligado?
Muito bem, e com este clima azedo de sempre, nós vamos falar hoje sobre velhice. Sim, papo de velho. Vamos, né, azedar ao extremo hoje aqui. Hoje, cara, se você gostava da gente, hoje é o dia que você pode desgostar. Eu já vou avisando. Hoje, cara, se você passar por esse,
da
você
gente, tá bem. Né? Tipo assim, que conceito a ser revisto, né?
se você gostava da gente, já começou errado, cara.
Exatamente. Hoje vai ser aquele dia que, se você passar são e salvo por esse episódio, você pode continuar o resto. Hoje nós vamos dividir as pessoas entre crianças e adultos aqui. Aqui nesse podcast. Hoje o negócio vai pegar fogo.
Nós vamos separar tubarões de mamíferos.
Exatamente. Hoje nós vamos
separar o joio do trigo. Nós vamos separar alhos de bugalhos. Nós vamos separar...
Pérolas dos porcos.
Oi?
As pérolas dos porcos.
Obrigado. Pérolas dos porcos, exatamente. Nós vamos... É isso, cara. É o episódio 40... E nenhum de nós tem 40 anos, hoje eu consigo ver os ouvintes de 40 anos falando: "Cara, esses bebês malditos falando sem saber nada, cambada de poser, filho da puta." Mas é isso aí.
Mal sabem eles que nosso espírito tem uns 80 anos, não é mesmo?
Nossa, 80 por alto, né, cara?
O João tem mais de 100. Mas vamos antes ler aquelas bosta que eles e-mails.
história.
Olha só, tô animado pra caramba hoje, o patrão ficou maluco, não, que isso, mandou semanas de e-mails aqui no Decréptus. Rafael Mordente, João Carvalho, muitas coisas acontecendo essa semana. A semana que soubemos que a Playboy vai fechar.
Pois é, cara.
Não é? Semana que tivemos quase um 7-1.
Quase um 7-1. O Campeonato Brasileiro. A lama da Vale chegou na lama da Samarco, chegou no mar.
Cara, essa lama vai chegar na Lua daqui a pouco, você viu que coisa absurda? Meu Deus, cara. Oh, nossa, cara, eu fico até triste, cara.
Oh. Nossa, cara, não. Esse rolê, cara, foi o rolê mais criminoso e anunciado de todos os tempos, cara. Tipo assim, isso foi muito uma crônica de uma morte horrível anunciada, cara.
Você viu as comparações com o logo da Vale?
Sim. Vi, cara. Velho, tipo assim, na moral, cara, 2013 a galera já tava falando, ou vai dar ruim.
Pois é.
E aí a Samarco, na verdade, tipo assim, a Vale, depois que entrou dentro da Samarco, virou e falou pra Samarco: então, a gente curte muito esse bagulho chamado lucro, e a gente acha muito pai esse outro bagulho chamado cálculo estrutural.
Então tirou.
Tem como separar essas duas coisas?
Claro, então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aumentar a quantidade de lucro e nós vamos diminuir a quantidade de cálculo estrutural. E os caras da Samarco falaram assim: oh, então, isso parece uma boa ideia, não. Aí os caras da Vale viraram e falaram assim: então, capitalismo. Aí os caras dessa marca falaram assim: porra, parece uma ótima ideia. Vamos diminuir ainda mais esse bagulho chamado cálculo estrutural. E junto com o lucro, vamos aumentar esse outro bagulho chamado foda-se.
E o resultado foi um mar de lama gigantesco que parece...
Exatamente. Ah, só um pequeno detalhe. A outra barragem que ainda não se rompeu, ela é ligeiramente maior do que essa que se rompeu. Alguém sabe o número de quantas vezes ela é maior do que essa que se rompeu?
12.
12?
Vamos lá, vamos chutar. Mordente.
12.
Daniel.
Ah, 10.
Pra cima. Mordente.
Okay, então calma. Opa. 240 vezes maior.
Daniel.
3 mil vezes maior.
Maior do que o Mordente, menor do que o Daniel. 280 vezes maior.
What? Caramba, vai chegar aqui a porra
da lama. É Itaipu que vai estourar, então.
O mais legal é que, tipo, os caras ainda inventaram a melhor hipótese do mundo, que é a hipótese do terremoto místico na madrugada.
Vamos lembrar, João e Mordente, do nosso Patreon, que a moçada... Vamos. Tem uma moçada, atenção, eu nunca pensei que eu estaria nesse lugar de ser o cara do Serasa. Tem uma moçada que está devendo, olha aí. Temos, cara, 12 assim, pessoas lá.
Não, a verdade é o seguinte, tipo assim, em tese você não nos deve nada porque, tipo, você tá fazendo porque você tá afim.
Sim, mas agora, ele entrou na pracinha, então...
Exatamente, esse aí que é o fato. Você não é obrigada a se tornar um Suzy / uma Suzy. E nós não somos obrigadas a aguentar o seu golpe sujo, vil e, ouso dizer, sensual.
De fingir que está pagando alguma coisa e não está, né? Exatamente. Nós temos ali o controle.
E o golpe não é contra a gente, porque a gente não paga nada pro Decréptus e a gente está na pracinha.
É verdade.
Pois é, exatamente. O golpe é contra as pessoas humildes e de bens que estão na pracinha, lutando por um futuro melhor, comprando e vendendo ouro, distribuindo metro.
Vendendo suflê no sinal.
Exatamente. Que poderiam estar roubando, drogando e se prostituindo com esse dinheiro.
Uhum. Sim, olha só, quer ver, ó, deixar claro, pessoal, que tem 11 lá que estão dando aquele declined. Como é que fala isso? Declined?
É, declined, isso mesmo.
E 8 nunca pagaram, entendeu? Desses 11, o restante ali até que já pagou. E tudo bem, se você não vai pagar esse mês, não tem problema, a gente, né, deixa ali. Agora 8, cara, 8 nunca pagaram desde que começou, tá zerado. Então, né, amigo, repense isso. Quer ver eu falar o nome de todos aqui, ó? Acho que não, né? Acho que é melhor não fazer isso.
É melhor não, corta essa parte.
Corta essa parte. Mas, enfim, então a gente vai, infelizmente, ter que fazer ali uma mini faxininha na pracinha 2, não porque a gente quer, mas porque senão é sacanagem com quem tá pagando e tá ali, né? Se você não sabe que você está devendo lá, né? Oi, você é um cara muito inocente, dá uma olhada no seu cartão, nas coisas lá, que pode ter dado algum BO no negócio do Patreon. E não ter
coisado. Olha aí, às vezes o próprio sistema, porque é igual assim, Eu consigo fazer compra internacional com o meu cartão, mas não em tudo. Porque eu fui comprar um especial de comédia no site que até saiu do ar já, no Tio, que era tipo uma espécie de Netflix independente, de coisinhas pequenas. E eu comprei com um cartão que eu uso sempre pensando, tá show, $5, vou comprar e tal. E deu erro, cara. Tentei mil vezes, não rolou. Então, assim, às vezes é coisa do próprio sistema mesmo que não bate o santo com o cartão, sei lá.
Mas, enfim, fique aí atento no Patreon. Se você não quer mais pagar, tudo bem. Sai lá e a gente vai ficar triste com você. Não tem problema. Na verdade, a gente vai sim, mas a gente tá falando que não vai pra você. Mas, enfim.
A gente chora em silêncio.
A gente chora em silêncio, agarrados uns aos outros, encenando macaquinhos.
É, primeiro, eu quero deixar só bem claro que Macaquinhos é um formato proprietário, então a gente criou a peça Macacões, onde o dedo é substituído pelo punho.
Nossa! Macacões. É, se você não quer ouvir os e-mails e os desenhos e as coisas que o pessoal nos manda...
Descobre aí que hora que vai ser,
seu bomba. Descobre aí, é isso mesmo. Pula, vai pulando até você achar.
Vai pulando até tu achar. Quem sabe tu não acha a humildade no meio...
Artes dos fãs, bastante artes dos fãs. Eu quero destacar aqui a última que eu pus na lista, que é uma arte coletiva. Olha aí, por falar em macaquinhos, tivemos aqui uma arte gaviana. A galera lá do Gavi se juntou e fez um desenhão coletivão.
Eu quero te parabenizar, Daniel, pela melhor analogia.
Nossa, alguém salve, João, você...
Não é aqui não.
Não é aí? É lá no Mordente. Ele caiu dentro do aspirador de pó, eu acho. Mas vamos destacar aqui a arte dos meninos, João, enquanto o Mordente tá lá.
Não, inclusive, Daniel, eu tava pensando, cara, que tipo, pra gente não usar o termo macaquinhos e macacões por causa de um formato proprietário, a gente pode chamar a nossa peça de orangutangos.
Acho que é um bom nome. Eu acho que fica aí a ideia. Tem aqui no desenho da moçada, ó, babar. Morto. Temos o que mais aqui? Temos o Viva Galber Rocha com a... Eu ia falar Suzana Montenegro. De onde eu tirei isso? Fernando Montenegro. Balaneito. Tem várias referências a várias coisas nossas. Muito obrigado.
No canto da... Aqui também tem o nosso querido Satirzinho.
Satirzinho. Tem a Jaza ali, um negócio da Jaza ali caído no canto. O que mais?
O arco-íris, né? Pra representar que Decreptus é um podcast super inclusivo, né?
Exatamente. Ali o Pray to Babar.
Obviamente tem um símbolo Illuminati, né?
Que não vamos dizer qual é, porque, né? Se ele é Illuminati, apenas os Illuminati vão identificá-lo.
Inclusive um sol engaiolado também.
Exatamente, o triunfo de Black Eyes. De Black, de Dark. Nossa, caralho. Nossa.
Mega Einstein.
De Mega Einstein. É porque o Einstein era o jogador de Winning Eleven de um jogo que a gente criou. Acho que o Mordente até lembra quando eu...
Eu lembro do Black Einstein.
A gente criou um time só com jogadores inventados e um cara era um cara negro gigante. E a gente não sabe como, a gente fez alguma coisa errada. Ele ficou com a cabeça, tipo, muito disforme e enorme. E a gente falou, caralho, esse cara é tipo assim, a pessoa mais inteligente do mundo de todos os tempos. Aí a gente chegou à conclusão que ele era o Black Einstein.
Obrigado a todo mundo que mandou aí. Tem o nome da moçada lá do Gavi e muitas outras artes, você clica aí no post, você vê, e a gente não tá com paciência pra falar de todas. A gente tá sincero hoje, a gente tá muito sincero.
Decrépito sinceraço Champions League, né?
Decrepitão mil fases sinceraço, cara.
Primeiro e-mail do Juan Simões, doutorando. Ele não disse de que é Paris, França.
Isso, vai Juan, joga na cara.
O cara já tá em Paris, né, João? Ainda vem jogar aqui, é doutorando. Mas a gente não sabe no quê, vai que é uma coisa muito vergonhosa, ele não quis nem pôr.
Cara, aí. Mas assim, eu suspeito, eu não sei. Juan, eu tô brincando com você, mas por favor, responda a gente, cara. Você lembra que tinha dois amigos, sim, que eu não lembro se era um casal ou não, que davam umas dicas muito top de prog, inclusive, que a gente tava falando no nosso
bastidor. Sim, sim. É o casal, é o casal que é casado com 39 gringos.
É, exatamente.
É, são deles, então.
E eles vivem lá, cara. Então, tipo, pode ser que seja que um deles seja o Juan.
É, e ele não mandou nada falando do casal. Será que eles terminaram?
Eu espero que não. Mas se você é um rapaz em busca de um outro rapaz e você está em Paris, na França, e se porventura o Juan for gay, é um partidaço, porque é um doutorando, né, gente? Tipo.
Sim, doutorando em alguma coisa aí que fica aí um mistério.
É um rapaz inteligente, conquistador, misterioso e o mais paquerador.
Dom Juan. Juan Simões, doutorando Paris, França. Olá, decréptos. Eu queria comentar este último bastidores. Olha aí, um e-mail sobre os bastidores. Quem diria? Número 27. E o atentado? Ah, foi o que a gente falou, né? A gente gravou bem no dia, né? Que tava acontecendo lá o...
Uhum. Bem, notícia, assim, bem na hora, né?
Bem tipo, na hora, é.
Na hora, assim.
Começou a chegar as notícias. Ele continua aqui. Por viver aqui, eu já vi de bem perto essa discriminação com quem é negro ou do Maghreb. Eu já estive na situação de não estar com os documentos em dia e ser revistado pela polícia e nada acontecer. Ao lado, um senhor africano foi revistado por 3 vezes mais de tempo do que eu. E ele tinha os seus documentos em ordem. Claramente foi assim, porque eu sou branco e ele não. É, cara, o negócio lá... Enfim, toda a situação com esse atentado é horrível e triste. Então queria deixar uma mensagem. Ali, ó, a mensagem do Juan. Neste atentado morreram em torno de 130 pessoas. Acho que foi até mais já, né? Já deve ter passado isso. No Brasil, morrem 150 todo dia por assassinato. E a história na América Latina inteira é similar ou pior, dadas as respectivas proporções. Que essa tristeza de sexta nos lembre do quanto estamos ignorando o tempo todo. E numa nota mais positiva, eu garanto que o efeito de vocês de fazerem pessoas passar vexame no ônibus por ficar rindo sozinhas é exatamente o mesmo aqui. Olha aí, o cara passando vexame na França por nossa causa. Nunca pensei que eu ia fazer isso com alguma pessoa. Meu Deus. Talvez até pior, já que o pessoal é mais quietinho. Obrigado por tudo. Obrigado, Juan. Muito obrigado pelo seu e-mail, seu relato, né, de que acontece, cara, muita coisa por aí mesmo.
Eu quero agradecer ao menino Juan, pedir desculpas, né, porque a gente tá fazendo ele passar vergonha na sociedade francesa. E lembrar que, tipo, a gente exigir o protagonismo igual e que as pessoas se lembrem de todos os assassinatos não é denegrir o outro, não, gente. Você não precisa, tipo assim, não é uma briga maniqueísta onde, se você escolhe uma causa, você tá falando mal de todas as outras, sabe? Tipo assim, se você tá, tipo, se condoendo com um atentado na França, não significa que você tá mandando aquele menino que tava pedindo dinheiro porque ele tem câncer na sua timeline tomar no cu, tá ligado? Você pode simplesmente...
Calma, você foi meio pesado
o exemplo. Ah, não, desculpa, cara, mas é porque, tipo assim, as pessoas acham que tem que, tipo assim, ah, se eu falo de um, eu não posso falar do outro. Ou o sujeito coloca a bandeira de Minas ou coloca a bandeira da França, teve toda aquela discussão e tal. E, gente, mais do que isso, tipo, o problema são as vítimas que ninguém fala nada, cara. É tão terrorista quanto o Estado francês, que no outro dia mandou uma saraivada de bomba pra cima do Estado Islâmico. Uma das bombas fez uma curva torta, explodiu uma vilinha e matou não sei quantos civis e não sei quantas crianças. Da mesma forma, morre muito mais gente dentro dos domínios do que hoje é o Estado Islâmico do que morreu na França, e ninguém fala nada. 2 dias antes da França, houveram atentados tão graves quanto os no Oriente Médio, ninguém falou nada. Campo de refugiado na África, no Oriente Médio, cada esquina tem um, sabe? Então, assim, existem várias tragédias terríveis acontecendo de forma concomitante, e, infelizmente, na paleta da Souvenir, quanto mais perto a gente chega de branco gelo, maior a tragédia fica pra mídia.
Na verdade, o ser humano é tudo uma bosta, e é isso aí.
Arthur de Castro, estudante de medicina, Votuporanga, no interior do estado de São Paulo. Olá, jovens. Bayer, Mordente, João, como estão? Espero que bem. Este é o segundo e-mail que vos escrevo. No primeiro, meu carro havia sido invadido por uma senhora evangélica de espesso bigode sobre os lábios.
Caralho, esse cara...
Eu lembro disso, isso foi fenomenal, cara.
Esse dia foi louco, esse dia foi.
Sim, que fita louca, primo. Neste, minha intenção é reforçar a recomendação de O Abusado, de Caco Barcelos. E aproveitar para fazer uma nova indicação do mesmo autor... Rota 66, A Polícia que Mata. Tive a oportunidade de conversar com o Caco sobre esse livro, o Barcelos, e não o do Muppets Babies. Sou eu que tô falando, não.
Nem o Caco Antibes também.
E nem o Caco Antibes. E na ocasião ele esperava que eu adorasse a leitura e odiasse a história. Ele fez uma análise das mortes causadas pelos policiais de São Paulo, comparando relatos de pessoas próximas e dados do IML com os relatórios do PM. É realmente uma boa leitura. Tentei sintetizar o e-mail para não tomar muito tempo. Rapidaço, rapidaço.
Olha aí. Selo João de rapidaço.
Abraço a todos. Cara, e isso, assim, isso é uma das coisas mais verídicas, cruéis e absurdas. Inclusive, tá aí um excelente motivo da gente um dia fazer um maravilhoso tema politicuzaço pra chamar eu e o Zamiliano, o Daniel poder dormir.
porque
que é a maravilhosa desmilitarização da polícia e por que isso é necessário.
Olha aí. É, podemos fazer, assim, a gente bota censura, assim, nas vozes.
Fala o público com a voz, assim, pra... Né?
Vamos fazer agora, então.
Eu acho que tem que desmilitarizar mesmo essa porra. Pronto. Porque,
eu já vou falar com voz de pato pra polícia não identificar quem que eu sou e não mandar o esquadrão do torniquete atrás de mim.
Não vai adiantar muito você ficar falando rapidaço, rapidaço.
Oi, né? Meu nome é Rafael Mordente. E eu vim aqui.
Olá, mal dessa polícia.
Juliana Pazini, 21 anos, estudante de publicidade, Berlândia, Minas Gerais. Olá, embaixadores do vacilo. Olá. Gostaria de ser bem sincera com vocês.
Ah, mineirinha.
Nunca fui muito fã de ler, admito que tenho uma puta preguiça, e sim, prefiro esperar que os best-sellers virem filmes para assistir e entender a história. Aliás, até gosto de ler, o problema é a preguiça de começar. Porém, como estudante de comunicação, sempre ouvi o quão importante isso é para minha formação, tanto pessoal quanto profissional. Fiquei muito feliz com as recomendações de vocês e serviu como um empurrãozinho para eu criar vergonha nessa cara magra e comprar a porra de um livro e começar a desfrutá-lo. Venho me cobrando há um tempo isso e tentarei humildemente começar. Enfim, ó BGD por alegrarem minha vidinha de graduanda que não sabe o que fazer da vida. Vocês são sensacionais e me inspiram sempre a querer ser melhor e fazer o melhor. Sorvetinho, sorvetinho, sorvetinho. PS, aguardando ansiosamente o grande livro sobre tudo e altas paradas além disso.
Vamos escrever em breve.
Já no prelo, já no prelo. O grande livro sobre tudo e altas paradas além disso.
Muito obrigado, então, Juliana Pazini. Inclusive, está de parabéns, viu, Juliana? Estou vendo a foto dela aqui no Gmail. Muito bonito.
Para de objetificar as mulheres, Daniel.
Eu só estou dizendo que a foto é bonita, não estou dizendo que ela é um objeto. Mas, Juliana, comece a ler. Você pega a coisa que você gosta, assuntos que você gosta. Não vale só ler coisa de faculdade, não, porque é muito chato, cara. Aí que você não pega gosto mesmo.
É, ficar lendo só Philip Kotler, tipo assim, beleza, é bom pra ganhar ponto e passar nas provas, o caralho e tal, mas tem altos livros loucos aí, cara. Tem, né, tem aquele do cara lá que escreveu o negócio, tem aquele outro.
Sim, tem aquele Enfim. Famoso lá, daquela menina que sofria bullying, mas não se deixou vencer. Partiu, bateu e é gol. Então fica aí a nossa dica, Juliana. Um abraço, um beijo, um afago na ouvinte, Juliana.
Bem, eu vou ler um e-mail que me tocou muito, que é o e-mail do Carlos Marcondes, 24 anos, União da Vitória, Paraná. Olá, caro Decreptus. Bem, escrevo esse e-mail para relatar um sonho bizarro que tive com o Mordente. Era um daqueles sonhos em que eu não era o protagonista. Apenas observava os fatos como se fosse um filme. No sonho, o Mordente estava na Sérvia, ou algum país do leste europeu, trabalhando num prostíbulo no cargo de faxineiro. Ele passava os dias limpando e observando a movimentação daquele estabelecimento que, detalhe, tinha a temática medieval.
Peraí, um segundo. É a aplicação perfeita da expressão "and here's the kicker", cara. Tipo assim, não bastasse isso tudo, here's the kicker. O prostíbulo era temática medieval.
A moça mais requisitada pelos clientes era uma tal de Rainha Branca, pela qual o Mordente se apaixonou. Doía o coração do pobre rapaz ver todos aqueles figurões entrando no quarto da Rainha Branca e imaginar a paixão de sua vida, realizar os desejos mais sórdidos daqueles que podiam pagar, enquanto o pobre faxineiro Mordente varria o chão frio e úmido. Eis que então, misteriosamente, a Rainha Branca simplesmente sumiu, deixando o dono do bordel desesperado. Ele então fez uma proposta inusitada para Mordente: substituir a prostituta mais famosa da Sérvia. Graças a Deus, acordei nessa parte e fui poupado de imagens nauseabundas. Abraços.
Olha, mordentes aqui. O que você tem a dizer sobre este sonho que eu diria que, por que não, um dia pode ser realidade, né? Nunca se sabe.
Sonho que se sonha só é só sonho, mas sonho que se sonha junto, Daniel.
É sonho também.
Ah, bicho, tipo, sei lá, tá ligado?
Ia ser muito louco, né? Assim,
e... é, de, semioticamente falando, é meio que um resumo da minha vida, sabe?
Inclusive, é, eu ouso dizer que no prostíbulo, o mordente já tem a sua alcunha perfeita, né?
Qual?
A rainha de paus.
Impressionante, como foi, não sei. Ele já tá decadente e ela só tem 16. Foi aí que o véi dançou, foi aí que o véi dançou.
Foi aí que o véi dançou.
Papo de velho, quem nunca teve um tio, umas tias, uns tios assim no churrasco, que senta naquela rodinha assim no aniversário e começa a falar de doença, começa a falar de... Ai, meu Deus do céu, minha vida. Nossa, lembra da fulana? Putz, morreu.
Daniel,
sabe?
É, eu vou te falar uma coisa, cara.
Que?
Eu descobri o que me separa dessas pessoas, cara.
Sim, o quê?
E como que eu me tornei uma delas, cara.
Como?
Quando eu era novo, cara, eu ouvia essas pessoas falando e eu pensava assim, cara, como eu quero que todos os meus tios morram.
Ah, eles morreram e você tomou o lugar deles.
E hoje em dia, cara, eu ouço essas pessoas falando e tudo que eu penso é, cara, como eu queria morrer. Tá ligado? E é essa a mudança, tá ligado? É a hora que você para de querer que os outros deixem de existir e você só sonha constantemente com a sua não existência, cara.
Cara, perfeito. Eu acho que não tem uma forma melhor de denominar e classificar isso em poucas palavras, em meio tweet, arrisco dizer, que é exatamente isso. Você deixa de desejar que os outros morram pra desejar que você não exista. É isso.
Imagina, vale, cara. Você deixa de querer estar morta pra começar a querer talvez um dia ter estado vivo, tá ligado? É isso.
Só pra você ter, só pra você ter a sensação de que um dia valeu a pena.
Oh, mordei,
sabe? Cara, é aquele rolê assim, sabe? Tipo assim, já teve uma época da sua vida que na sua caixa de spam entrava uma coisa, tipo assim, você está concorrendo a 10 mil reais. Você falava assim, porra, eu sei que são spam, eu sei que eu não tô concorrendo a 10 mil reais. Mas que legal, né? Imagina que doido se eu ganhasse 10 mil reais. E aí, tipo assim, hoje em dia você abre a sua caixa de e-mail sem querer, clica no spam e tá escrito lá, você tá concorrendo a 10 mil reais. E você pensa assim, porra, como ia ser bom ser cego agora.
Eu não entendi. Eu acho que eu sou burro.
Você odeia não. Tanto tudo. Que
você seria melhor 10
não
mil reais?
Conseguir enxergar do que tá pseudo concorrendo a 10 mil reais. Ah. Porque concorrer a pseudo 10 mil reais, cara, é só mais uma mentira. No tonel de mentiras que te arrasta pra baixo da cachoeira de lágrimas da tua vida, cara.
Ah, isso, João. Hoje é seu dia de brilhar aqui, cara. Fazia tempo. A galera tava com saudade desse João.
Obrigado, cara. Pode me chamar, velho. Tipo, o pessoal tava falando assim, porra, João, você anda meio apagado, cara. Você anda meio triste, cara. Mas aí o Daniel falou assim, não, eu vou criar um top quando o João vai ser melhor do que todos nós, cara. Hoje é o dia do Clube do Suicídio, cara. E aquele cara vai brilhar, cara.
Lembrando sempre que nós não somos favoráveis ao suicídio, hein, de pessoas. Por favor, não se matem.
Exatamente.
Ou se bem, né, você que sabe. Né?
Não. Um rolê que eu acho, tipo, que vale a pena ser falado, apesar de ser um rolê meio dark e tal, cara. Tipo, tipo assim, eu só consigo pensar a partir do meu prisma, uma vez que eu sou um homem ateu. Eu acho que se eu fosse uma pessoa religiosa, eu teria uma visão muito diferente de mundo. Então, assim, não faria sentido. Mas eu, enquanto ateu, cara, tipo, meio que o que eu tenho é isso aqui, tá ligado? Eu não tenho uma vida depois dessa. Eu não tenho um céu bonitinho. Eu não tenho, tipo, um rio de leite, outro de mel e 70 virgens. Eu não tenho uma Valhalla onde eu vou trocar ideia com meus brother e conhecer Heimdall, tá ligado? Eu não tenho nada disso, velho. Depois que eu morrer, cara, tipo, meu corpo vai ser comido por larvas e vermes, e tipo, eu vou virar compostagem e tudo acabou e é isso aí, tá ligado? Isso meio que me faz continuar indo, sabe?
Você saber que você vai se apodrecer?
Não, eu saber que eu não tenho nada depois, cara. Talvez se eu fosse, sei lá, hinduísta e essa fosse só uma numa série infindável de reencarnações, eu virasse e falasse assim, ah, foda-se, vamos visitar o Daleste, tá ligado? É tipo...
Cara, mas a pessoa que bosta você acha isso a sua vida inteira e você morre e tem? Imagina.
Não, é que tá, Daniel.
Aí o Joãozinho subindo pro céu, assim. Ai, meu Deus, era tudo verdade, eles não, estavam cara, certos.
Eu só tenho como lucrar, cara. Eu acho que não tem nada. Nada, 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 nada. Aí vamos imaginar que tenha, cara. Pode escolher o pós-vida que seja, cara. Se alguém virar e falar assim, não, o pós-vida é literalmente como foi pintado nas pinturas medievais. Porra, cara, eu vou passar o resto da minha vida sendo enrabado por demônios. Cara, olha que doido, velho. Tipo, eu só tenho como ganhar nesse esquema, tá ligado?
Mas é, cara, a gente chega numa certa idade e a gente reclama muito, né, que nem o João falou da... Dos tios, das coisas quando a gente é mais novo, de que a galera velha, os velhos da família se juntam e só começa a lembrar de coisa velha, de falar de coisa velha, de gente que tá morrendo. Mas a gente tá meio aqui, assim, meio que se encaminhando pra isso. Várias vezes já aconteceu da gente, antes de gravar, começar a bater um papo assim, eu tô com um negócio nas costas aqui, tô com não sei o quê, minha gastrite hoje tá foda. Começar
a falar de condição médica aqui, vai 7 episódios, né?
Sim, vai ser o males do corpo. Hoje. Mas vamos começar a falar. Eu tô com uma gastrite foda, cara. Sério, nem café eu tô podendo tomar.
Mas você tá tratando de alguma forma, cara?
Eu tô tomando.
Tipo, você fez exame? Você fez aquele exame que você tem que, tipo, engolir um caralho de 1,5 metro e tipo.
Não, isso eu não fiz ainda. Era exame isso?
Assim, no nosso caso, era só uma gostosa brincadeira hétera entre brothers. Mas quando é na clínica.
Aí chama exame, né? Tem outro nome. Mas é, cara, a gente começa. É claro, a gente não precisa também exagerar a ponto de. Esse tipo de. Que nem a gente falou lá no tipo de pessoa, né? No, nas gentinhas. Do cara que quer disputar pra ver quem tá mais fudido. Ai, eu tenho mais doença que você. Não, a gente fica aqui, cada um fala das suas, né? Suas peripécias médicas. E fica por isso mesmo. Cara, mas eu acho que é normal, cara. Assim, não, eu acho sim, que é normal. Velho,
eu já tive gastrite. Eu tive gastrite nervosa quando eu fui fazer meu primeiro vestibular. Eu tinha, tipo, 16 pra 17 anos. E eu ia fazer vestibular. E eu tive gastrite nervosa, cara. Porque, tipo assim, eu já fumava muito nessa época. E nessa época eu pesava, tipo, 150 quilos. Então eu me alimentava ridiculamente mal. Bebia tonelitros de refrigerante por dia. E tava nervosão. Então meio que tudo somatizou de uma forma bizarra. E eu tive uma puta gastrite nervosa, cara. E eu lembro que eu descobri porque eu fiz uma endoscopia, cara.
Nossa, eu morro de medo disso, cara.
E se eu fosse você, eu faria, cara, porque o exame é muito de boa, cara.
Não sei.
Velho, eu tenho uma vantagem natural, que tipo assim, inclusive tipo assim...
Eu acho que é a vantagem natural dele. Bom...
Aqui ele aparece como online. Eu tava super aproveitando o ensejo de deixar o João brilhar.
Ah, você tá me ouvindo agora?
Opa, agora eu tô te ouvindo.
Ah, não. O que eu tava falando, tipo assim, é uma pena enorme que eu não seja gay, cara, porque eu tenho uma mega vantagem natural que eu não tenho reflexo de vômito nenhum.
Então o que enfiar ali, você aguenta.
Exatamente, então assim, eu acho uma pena pra comunidade gay e bissexual brasileira de que eu não participe, tá ligado? Tipo assim.
Eu já sou o inverso, cara. Puta, quando eu ia no México, eu era criança, eles botam aquele palitinho, sabe, pra baixar a língua, pra examinar. Uhum. Nossa, eu já ia com medo daquilo. Eu via aquilo e já ficava desesperado. O cara botava aquilo lá, nossa, era um show.
Sério, tipo assim, eu poderia facilmente trabalhar como engolidor de espada ou fluffer do Kid Bengala, porque tipo, eu sou imune ao reflexo de vômito. E tanto que quando eu fiz minha endoscopia, a mulher virou pra mim e falou assim, tem que passar um tubo na sua garganta, a gente tem que te dopar e tal. Eu falei, não, mas só vai passar um tubo na minha garganta? Ela falou, mas você não vai aguentar se você não tiver dopado. Eu falei, manda brasa aí, vamos ver.
Só que eu imaginei já, imagina a cena, João no consultório, no negócio da clínica pra fazer exame. Ah, a gente vai passar, a menina, né, a moça falando, a gente vai passar um tubo pela sua garganta e tal, a gente vai ter que te dopar. Corta a cena, tá o João já enfiando o negócio assim, tipo Homer Simpson.
Cara, perguntando de boca e garganta cheio.
Que? Mas eu não consigo, cara. Eu sou muito fraco nesse negócio.
Ah, e eu achei ótimo, cara. Porque, tipo, eu meio que tinha que ir voltar dirigindo do lugar pra onde eu fui, sacou? E na hora que eu cheguei, eles me falaram assim, não... Você
tinha 16 anos?
Hã? Não, eu fiz não? Várias vezes. Eu tive...
Ah,
eu tive várias vezes. E as vezes que eu fiz depois. Tipo assim, a primeira vez quem me levou, inclusive, foi meu avô. Meu avô era vivo na época ainda, cara. Isso tem muito tempo. E, tipo... Mas depois eu tive outros problemas de digestão e tal. Uhum. E, tipo, e eu tive... gastrite mais de uma vez e tal. E aí, nas vezes que eu fui depois, se você toma o remédio, você não pode dirigir, sacou? Assim, alguém tem que te buscar e tal. E eles não deixam nem muito, às vezes, você pegar um táxi, porque parece que o remédio deixa a pessoa mega grogue, ela fica muito louca e nem sabe o que tá rolando direito, sacou?
É, daqui a pouco o taxista aproveita, né? Vai saber.
E aí, tipo, eu tinha essa vantagem, cara, que eu posso ir numa boa, faço o exame lá de boaça, não pega nada, e depois eu só vou embora, cara.
Mas também não dói, né?
Não sinto dor nenhuma, cara. Assim, rola um desconforto porque tem um fodido tubo de 1,5 metros descendo na tua guela, sacou?
Mas isso que eu não entendo, cara. Pô, a gente tá aí, 2015, quase 2016. E os caras não inventam uma porra de um negócio melhor do que isso? Tem que ser mesmo um tubo enfiando dentro da guela até hoje? Não é possível. Não dá pra fazer,
cara, sei lá, parte disso envolve, imagina, se coloca no lugar de alguém que tem que fazer o exame num paciente. Você não ia ter uma parte sua que tipo assim, não, eu vou meter esse tubo na garganta desse maluco aqui.
Só um sadismo assim mesmo, né? Ah,
é tipo assim, na verdade, Mordente, no começo eles abriam a pessoa com uma peixeira e tiravam fotos com uma TechPix. Só que, aparentemente...
Começou a não dar muito certo, né? Aí parou de fabricar a TechPix.
Exatamente, cara. Tinha, como a TechPix não tem quando... exatamente um representante formal pra quando ela estraga, né?
Quando rolou o primeiro testão num Message of the Day no IRC, né, cara? Que falou, gente, essa experiência foi horrível, isso tem que parar. E a galera falou, não, beleza, vamos, tá bom.
Na verdade, quando começou a ter os primeiros testes da Vice, sacou? Tipo, ficando sabendo que alguém estava dando uma peixeirada nos outros e deu uma peixeirada no nosso brother pra ver de qual é.
Médico é uma coisa que me irrita muito, cara. Médico, não o médico, o senhor médico, sabe? A pessoa física médica.
A classe, né?
Não é nem a classe. Eu acho que o ato de você ir ao médico. Porque começa que o médico, ele nunca é pontual. Ele te marca numa hora que ele não vai te atender. Isso é... Não adianta. Não existe. Não adianta vir médico falar que marca.
Eu fui no meu oftalmo hoje. Foi uma experiência empobrecedora. Ele marcou comigo 3h30. Eu saí de lá 6.
Exatamente isso que eu tô falando. É sempre assim. O cara já marca pra você 3h30. Já sabendo que... Ah, 3h30. Tinha dois ali na frente. Ele já vai... colocando. E eu fico muito puto com isso, cara, porque é uma coisa que a gente precisa e vai precisar pra sempre. E os caras meio que não estão muito afim de, né, de trabalhar. Mas o meu negócio, o meu problema com o médico, cara, não é nem de perto o mesmo que eu tenho com o dentista. Eu morro de medo de dentista, cara. Esses dias eu fui no dentista. E eu saí de lá, sabe a boca, gente?
Cara, eu queria falar uma coisa brevemente de médico, que eu fiquei muito impressionado, velho. Essa semana eu fui em Mariana fazer uma comunicação na SBEC, na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e tal, até postei na pracinha, os meninos foram muito gentis. E nessa comunicação que eu fiz essa comunicação junto com a professora titular de Grécia, lá do Rio de Janeiro, que falou de Ésquilo. E aí, assim, no texto dela de Ésquilo, ela falava de uma questão da Zerine sentindo uma dor no fígado, e tinha um cara lá que é professor doutor, que a tese de doutorado dele é sobre medicina na Grécia, sacou? Ele trabalha com um discurso de medicina daquela época, do século 5 e 4 antes de Cristo, beleza? E o cara falou uma das coisas, cara, que eu fiquei muito impressionado, porque, tipo assim, é uma percepção que todo mundo tem, mas você descobrir que isso tá rolando há 20 e tantos séculos é meio assustador. Aí ele virou e falou assim, pô, cara, mas eu estudo o discurso médico, e o discurso médico, ele já era prepotente na Grécia Antiga, cara.
Sim. Acho que veio de lá e não mudou mesmo, não adianta, né, cara?
E tipo assim, cara, eu fiquei pensando e falei assim, porra, cara, mas é exatamente isso, tá ligado? Tipo, que bizarro que, tipo, em 25 séculos isso não mudou, velho.
Pois é, assim, nada contra os médicos vão odiar a gente depois disso. Mas, porra, custa atender na hora? Não custa, né? Ou ah, perto velho, da hora, 10 minutinhos, a gente cara, aguenta
tipo assim, na moral, velho, assim, de coração, cara, tipo assim, a gente entende que tem muito médico que tem o seu consultório e opera, sacou? E aí, tipo assim, sei lá, o cara é gastro e opera cânceres bizarros de barriga, e aí, tipo assim, ele achou que a operação ia durar 4 horas e a operação durou 9 horas, ah, sim, e aí ele chegou mega atrasado bem. E tal. Beleza, cara, mas assim... Vamos ser sinceros, na maioria das vezes, cara, você não chegou atrasado porque você tava salvando uma vida, cara. Na maioria das vezes você chegou atrasado porque você tava, tipo, almoçando com um brother e vendo putaria no WhatsApp, tá ligado? Então, assim...
é, cara, essa semana, semana passada, minha mãe foi no dentista, foi no na cardiologista dela e atrasou um tempão porque a mulher estava no dentista. Ou seja, ela marcou uma consulta pra paciente dela e marcou uma consulta pra ela em outro médico no mesmo horário. Então aí por aí você vai vendo, né, o grau da filha da...
Comprometimento, né?
Comprometimento com a... como é que chama lá o negócio que eles falam? O juramento do hipócrita? Não.
Hipocrático.
É, enfim. Mordente, você tá quietinho hoje, você tá aí cozinhando. O que você tá fazendo aí de bom?
Eu acho que ele foi cozinhar e deixou
a gente mesmo. Aqui. Ele deixou a gente aqui.
Cara, tipo, eu tô aqui, mas eu tô de boca cheia.
Olha.
Ah, tá, não, beleza. Então eu vou contar. O Daniel contou do problema gástrico dele, cara. Eu tô emendando um problema no outro, porque, tipo assim, eu venho numa sequência de estafa física e mental enorme. E eu tenho um problema crônico de não conseguir dormir direito minha vida inteira, que foi agravado pelo fato de como eu tenho um bebê pequeno em casa, ele acorda várias vezes na noite, então assim, você acaba dormindo picado, sacou? E pra quem já tem insônia, uma coisa vai embolando com a outra, e aí você passa a ter privação de sono, você vai ficando cada vez mais cansado, e quanto mais cansado você fica, mais baixa fica a sua imunidade, e mais doença você acaba pegando, sacou? Então assim... Uhum. Eu saí numa sequência bizarra, e aí, tipo assim, eu tive uma puta sinusite cabulosa. Inclusive, alguns episódios atrás, eu gravei morrendo.
Sim. Da gentinha, você gravou morrendo.
É, e eu tô com um problema crônico de fígado, e eu já tenho um problema crônico de pâncreas. E aí, agora eu vou ter que fazer 1 milhão de exames cabulosos, porque, tipo, minha família inteira tem câncer de fígado, e é uma das possibilidades, sacou? Então, tipo... Ah. É, aí tá realmente foda, porque, tipo... Eu não posso, tipo, beber nada que eu passo mal, eu não posso comer nada mais gorduroso que eu passo mal, eu não posso comer algum tipo de alimento que eu passo mal pra caralho e, tipo, tá foda, saco?
Se você comer, por exemplo, uma feijoada, você vai...
Cara, eu não gosto de feijoada. Eu me alimento super corretamente, saco? Eu não sou de comer merda durante a minha semana, eu como, tipo assim...
só come tá... merda no... Bom, deixa pra lá.
Exatamente. É, eu só como merda quando eu frequento o Hausedonia e outros clubes na Alemanha. Mas, assim, se no fim de semana, cara, eu como uma carne com um pouco mais de gordura, não precisa ser uma carne gordurosa, não, saco? É tipo assim, se eu como uma... Se em vez de comer um alcatra, eu como uma gordurinha de picanha e assim, um pedaço pequeno numa refeição moderada já é o bastante pra eu passar mal 2 dias.
Já tive fases assim também, mas assim, nada muito grave. Café, essas coisas, não te faz mal, cara? Eu fico impressionado com gente que não sente nada quando toma café, assim. Meu estômago cara, fica muito estragado.
Eu fui criado no café, cara. Eu comecei
então, a tomar cara, café por isso que eu acho que você devia...
2 anos de idade, tá ligado? Meu Deus. Acho que, tipo assim...
Você é daqueles que toma café o dia inteiro ou não?
Não, eu tomo café da manhã, assim, literalmente, quando eu acordo, independente... Eu sou um homem de hábitos, cara. Eu faço as mesmas coisas todos os dias, sacou? Tipo assim, eu não me incomodo em comer os mesmos alimentos todos os dias pro resto da minha vida, tá ligado?
É, sim.
Então assim, eu literalmente, eu acordo de manhã, ou eu passo um café, ou a Nayara já passou um café, e eu pego um copo de iogurte iogurte desnatado da Vigor. Tem que ser desnatado, tem que ser da Vigor. E eu como ele na mesma vasilha, tomando um copo de café junto com ele. Eu como ele com aveia e mel, na mesma proporção de 2 colheres de aveia e 2 colheres de mel.
Isso é bom. E olha que eu não sou chegado em doce, mas isso é uma delícia, cara.
Sacou? Então assim, meu café da manhã, todos os dias, é isso.
E café sem açúcar, sem nada?
sem nada. Eu gosto de, quem gosta de café com açúcar, gosta de açúcar. Quem gosta de café com adoçante, gosta de adoçante. Quem gosta de café puro.
Sim, você é daquele que pega a frutinha e mastiga.
E, exatamente, cara. Meu, eu gosto do meu café negro como meus homens. E assim...
Eu sou branco, tá?
Da cintura pra cima, né, amor? E a verdade, cara, é que tipo, eu gosto do meu café muito forte. E eu gosto do meu café sem gosto nenhum, porque eu acredito que se meu café for tão amargo quanto a minha pessoa e a minha vida, tudo vai dar certo, sacou? Então...
Pois é, cara, mas eu tenho. Eu vejo esse pessoal que toma café, geralmente gente de repartição pública.
E depois eu tomo café no serviço, cara, que era o que eu ia falar.
É, então, mas aí você não fica o dia inteiro tomando, né?
Não, eu tomo café só no período da manhã e depois no final. Eu tomo café no período da manhã todo. Depois do almoço eu tomo um copo de café porque ele é digestivo e eu vou no banheiro duas vezes por dia e a segunda tem que ser depois do almoço e depois do meu café.
Ah, sim, eu nunca experimentei isso. Será que talvez caia bem?
É muito raro eu tomar café à tarde ou à noite. À noite eu nunca tomo café. E assim, no final da tarde, a coisa mais rara do mundo eu tomar um café.
Pois é, eu também. Café pra mim só de manhã, assim. Nunca fui chegado em café em outros horários. A gente toma café à noite, eu nunca entendi, cara. Sei lá, acabei de jantar, vou dormir, mas antes vou tomar um café. Cara, você sabe do que é feito o café? Você sabe o que tem no café? Mas é que a pessoa já tá tão acostumada a tomar, cara, que não dá efeito nenhum, né? A cafeína.
É, cara, tipo, eu acho que, tipo assim, eu acho que a cafeína, ela faz muito efeito em quem tem pouca exposição à cafeína, tá ligado?
Uhum.
Tipo, eu tomo café boa parte do meu dia, e assim, então eu tomo uma boa quantidade de café todos os dias, e eu fumo todos os dias. Então tem muita cafeína na minha vida, sempre.
Ah, olha aí a insônia.
Então assim, não, pode ser também, sacou?
Pode tipo... ser também. Você faz isso desde sempre, desde cedo?
Ah, café desde também? Sempre. Café e cigarro. Eu comecei a fumar com 12 pra 13 anos e eu comecei a tomar café com 2, cara. Então assim...
Caramba, eu acho que eu fui... A primeira vez eu acho que eu fui tomar café, cara, eu já devia ter uns 18 anos, acho.
Velho, meu avô me dava café frio na mamadeira com 2 anos, cara.
Meu Deus do céu. É saudável isso pra criança?
Cara, não, acho que não, tá ligado? Não, né? Tipo, mas, era louco na década de 80, cara. Tipo.
Mas isso é Minas Gerais pra você, bitch.
É, exatamente, cara. E esse é o interior de Minas Gerais, cara. Bem-vindo, pegue sua arma e se sinta em casa, tá ligado?
Eu imagino o Josi, o nenenzinho, 2 aninhos, tomando café na mamadeira, degustando um pão de queijo.
Porra, cara, minha avó fazia biscoito de queijo. Cara, pão de queijo é pros estrangeiros e pra quem mora na capital, cara. Quem é do interior come biscoito de queijo, cara.
É mesmo, é biscoito. Não que, tem um que outro é que é parecido, também. Que tem outro nome? É bicha? Não, como é que chama?
É... Como também? Não,
desculpa. Não, tem um nome, cara. Chispa, não. Chita. Chipa.
É, chispa, cara. Não é chispa, não. É.
E agora?
Velho, eu sei o que você tá falando. Sabe? Eu vou lembrar.
É o mesmo gosto quase do pão de queijo. É um pão de queijo diferente.
Chipa. Sim, toda padaria vende essa porra, cara. Eu esqueci o nome disso, cara.
Ih, caramba, eu vou ter que pesquisar aqui. Senão eu não vou sossegar. Deixa eu ver se é isso.
É um quitute de padaria isso, cara.
Depois aqui,
ela é no formato de uma
chipa,
ferradura.
Chipa.
Isso. É no formato de uma ferradura.
Sim.
É tipo... E é de queijo. Sim.
É o pão de queijo paraguaio, você tá dizendo aqui. Sim. É tradicional do Paraguai.
Mas, assim, no interior, o comum mesmo é o biscoito de queijo, cara.
Mas daí fica tipo aquele biscoitinho de polvilho, mas é bem... Com queijo, bastante queijo.
Não, cara, não. Biscoito de queijo é uma experiência de Minas, cara. Nós vamos, tipo... Aqui tem BH, o lugar que eu quero te levar... Pra comprar queijo, vende biscoito de queijo porque é de um cara da roça, cara.
Ah, sim.
Acredita em mim, você vai experienciar e você vai achar demais, cara.
Nossa, eu tenho que filmar isso.
E aí você vai, tipo, querer fugir com esse circo chamado Minas Gerais pra sua vida, cara.
Sabe que esse ano eu quase, né, me mudei para Minas Gerais em várias oportunidades.
E eu acho que isso é uma questão de tempo, cara. As pessoas, ó, Patreon der certo, a gente pode fazer... O Daniel vim pra Belo Horizonte de forma permanente.
Montar um apartamento pro Daniel. Que ele tá querendo pouco.
Montar um AP pro Daniel, onde ele vai ficar amarrado editando podcast que a gente quiser o dia inteiro.
E comendo pão de queijo.
As opções de decoração vão de acordo com os investimentos do Patreon. Então, assim, se você tá investindo $100 na decoração, você pode mandar ele colocar aqueles pôster Sol Verão 2000, que de parado de beira de estrada, que tem umas mulheres de calça jeans.
Cara, não, eu acho que, tipo assim, a decoração mais básica tem que ser o quarto espartano de Daniel, que tem uma única cadeira que tá virada pra cima pra poder sentar 4 pessoas. E uma cama de pregos, cara.
Olha aí, o famoso apartamento de sniper. Sim.
Exercícios físicos. Mordente, você é o nosso mestre da do Pilates. Eu ia falar da pole dance também, mas é que né, foi um fato falho aqui. Você
um elemento que, outro.
É, você hoje estava me contando, todo o Serelepe, que você com destruiu.
Todo ato é fálico, eu quero deixar isso claro. Opa,
então. O Mordente estava contando pra gente, né, João, que hoje ele arregaçou, destruiu lá no Pilates. Você tá fazendo isso há quanto tempo já, né?
Cara, tem 7 meses.
E tá resolvendo, que é uma beleza, né, você fala.
Cara, é isso que eu ia comentar. Eu não sou... Eu percebi que eu tava ficando velho quando eu tava tendo muito problema de pele. Então, assim, tava dando acne no nível de cisto já. Então, tava muito escroto. E aí eu comecei a tomar o Roacutan. Mas pra tomar o Roacutan, o dermatologista me pediu alguns exames. Tipo assim, vamos ver se tá tudo ok com você. Porque o Roacutan é um remédio muito agressivo, né? Muito pesado. Hoje em dia ele é muito melhor administrado. Sim, o pessoal
não sabia. O Mordente, inclusive, desistiu de engravidar por causa do Roacutan, não foi?
Sim, verdade. Com certeza. Verdade. E aí eu fui fazer os exames, beleza, e sim, exames básicos, glicemia, colesterol, hemograma, triglicéride, TGO, TGP, que são os de fígado e tal.
Você não fez teste do pezinho, pô?
Não fiz teste do pezinho, cara, não dessa vez. Ah. E aí, aí eu fiz isso, e eu percebi que eu tinha envelhecido, né, não dizendo tipo assim, meu Deus, estou podraço e tal, mas eu percebi que eu tinha, né, passado de uma fase para outra da vida, porque eu fui lá, tirei meu sangue normal, não é uma coisa
você que me incomoda. Você tirou seu sangue? Não tinha?
Não, eu tirei meu...
Não, eu tirei o sangue para ele, nós somos profissionais, então a gente faz as coisas sérias.
Somos cientistas.
A gente normalmente faz o seguinte, a gente pega um vídeo na internet... A gente procura a femoral e a gente faz a gente sangra a femoral com uma katana, né?
Sim.
E pega um desses potes de extrato de tomate, porque o pote já é meio vermelho por fora, né? Então fica
pois
mais
é.
Fácil.
Pois é, combina, muito
combina
bem.
Combina e tal.
E aí,
tipo assim, ele sangra desse pote até desmaiar, não
é
isso?
É isso.
E aí a gente enfia a perna inteira do Mordente numa piscina de sal grosso pra fechar
a cicatriza. E aí cicatriza.
E aí eu levo o pote pro laboratório. Com um canudinho, né? Porque, tipo, se eu ficar com sede no caminho...
Exatamente.
Sim, ali.
E aí eu pedi esses exames. E aí, assim que eu saí do laboratório, cheguei em casa, eu fiquei boladíssimo. Tipo assim, mano, eu com certeza vou ver e vai ter algum número que eu vou falar, puta que pariu, estou morrendo. Tipo, eu nunca tinha tido medo de exame de sangue na minha vida, até 7 meses atrás, quando eu comecei a tratar com o Roacutan, e precisei fazer esse exame já com 33, 7 meses atrás, eu não tinha 33, eu tava pra fazer 33, e eu fiquei com medo do exame de sangue, eu falei, puta que pariu, e aí os números não estavam ruins, estavam, né, a maior parte deles estava legal, o colesterol não estava tão legal assim, mas estava, vamos dizer assim, tá alto, mas tá no primeiro estágio do alto, não foi pro muito alto, então deu pra levar, o hemograma estava legal,
né, vamos ser sinceros também, tipo, de 7 meses pra cá, você consertou o seu hábito horrível de toneladas de chocodoces, né, cara?
Então, sim, exatamente esse o ponto. A glicose, o padrão da glicose é assim, é até 99, sei lá o que, por não sei quanto. Tipo assim,
não é nada de 101, de 100 a 150, tipo pré-diabetes, não é uma coisa.
Exatamente, assim. Exatamente. Então assim, 99 é o topo, e minha glicose estava em 92. E aí eu fiquei preocupado com isso, falei, beleza, não tá, né, não ultrapassou a barreira, mas tá muito perto. E eu fiquei meio triste comigo, eu resolvi compensar essa tristeza passando alguns meses da minha vida comendo tonelitros de chocodoces à noite.
Meu Deus.
Comendo 10 pães de mel enquanto eu assistia Top Gear no Netflix e dormia logo em seguida. Mas aí foi quando eu percebi que, assim, fazendo esses exames, que eu falei, cara, eu tô com medo desses exames, cara, que, tipo, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E aí, beleza, estavam números, vamos dizer assim, não estavam bons, mas estavam aceitáveis dentro do que não é bom. E aí, beleza, aí tratei e tudo mais. E eu percebi que, assim, eu não tenho muito problemas internos, assim. Meus órgãos, aparentemente, estão tranquilos. Né, meu fígado funciona legalzinho, meu pâncreas funciona legal, meu intestino funciona legal. Mas,
isso
pra mim...
Isso joga na cara.
Não, mas é isso que eu tô dizendo. Pra mim, o que me pega fisicamente são coisas ortopédicas, cara. Porque... 7 meses atrás eu também comecei a fazer o Pilates, e assim, você fazer exercícios de ponte pélvica todo dia, né? No meu caso, 3 vezes por semana, mas esses exercícios de ponte pélvica com frequência, fazer coisas de estabilização de quadril, estabilização de coluna, cara, etc.
É maravilhoso, velho.
É muito bom, é muito, muito bom. Mas é aí que tá o negócio. Eu tava com uma inflamação na junção do fêmur com a bacia ali, que eu esqueci o nome do negócio, é um nome complexo, maluco, é coxo femoral, sei lá o quê. Que é uma inflamação tipo igual da inflamação de tendão, sabe? Tipo uma tendinite. E aí tomei uma injeção e tal e peguei mais leve nos exercícios dessa região. E começou a melhorar. E eu comecei a melhorar no Pilates. Eu comecei a pegar exercícios mais brutais e mais complexos e mais difíceis. E comecei a mandar bem, e tava me sentindo super bem. E aí essa inflamação que era concentrada em um ponto só, ela meio que dissipou. E agora ela é mais leve numa área mais abrangente. Então eu continuo como inflamação, eu tô com uma pubalgia, basicamente.
Nossa, que é, cara, uma coisa... e é terrível, é uma coisa terrível, super difícil de tratar, cara.
Pois é, então assim, eu tô tratando, fortalecendo minha musculatura e fortalecendo meus tendões, porque eu tava vendo uma entrevista do Kaká no aquele canal Desimpedidos, que eu assisto direto, e o Kaká tava comentando da pubalgia, que ele falou, cara, é claro que assim, num estágio muito grave, que é uma coisa que não acontece tanto, você fica horroroso de dor o tempo todo. Mas a pubalgia, num estágio comum, é assim, você acorda, você levanta da cama e você já sente como se você tivesse malhado, como se você tivesse malhado o seu abdômen só naquela região logo abaixo do umbigo, só entre o umbigo e o começo do peru, saca? E é uma dorzinha que parecida com a dorzinha de quando você malha muito. É uma dor, não é fincada.
É quase uma fadiga, né, cara?
É, exatamente, uma dor semelhante à da fadiga. E eu tava achando que eram minhas vértebras, tava com medo de estar com hérnia, fiz os testes de hérnia, não tenho, tá tudo ótimo. Mas, então assim, mesmo fazendo exercício físico, e hoje eu fiz um de estabilização de quadril fantástico, que eu fiz agachamento em cima de um negócio que é do Bozu, que é uma meia bola de borracha maluca, que você não consegue ficar em pé.
Você fez com ela pra cima ou pra baixo?
Fiz com ela pra baixo, com a borracha pra baixo. Fora. E fiz 20 agachamentos sem nem a parada nem tremeu, cara. E eu saí igual tem um gol do Ronaldinho, que ele tá na frente da grande área, que ele corta. Tipo assim, ele tinha 1000 opções de passe, ele corta pro lado e bate pro gol e sai gritando: eu sou foda! Eu sou foda! Eu saí desse exercício assim, cara. Eu saí tipo assim, caralho, eu tô muito com a manha. Porém, quando eu cheguei em casa e relaxei e tudo mais, tipo, a minha pubalgia não agravou, mas tipo assim, senti, entendeu?
Uhum.
Então assim, eu tô trabalhando. Né? É, mas não chega a ser uma fisgada, é uma dor radiada, entendeu? É uma dor de referência.
O Mordente é a nossa gata pilateira e eu sou a nossa tegata do spinning. Porque, tipo, eu faço pilates só uma vez por semana, pois sou heteraço, porém faço 4 spinnings por semana. Porque eu corro pelo certo e curto veneno, né? Então, assim. E aí, cara, tipo, eu vou entrar nos meus problemas ortopédicos. Tipo, eu tenho aquele pequeno problema onde eu sou um homem jupiteriano vivendo na Terra. Então eu não fui feito pro tamanho desse planeta, tá ligado? E a gravidade é muito cruel comigo e com o Oscar, tá ligado?
O Oscar, Oscar, a propósito, é como o João chama o saco dele.
Sim. Sim. Sim, porque ele é um grande jogador de basquete. E a verdade, cara, é que tipo, eu tenho uma malformação na base da coluna, que da minha última vértebra sai um pedaço de osso a mais, que é quase fundido na minha bacia. Só que em vez de ser fundido na minha bacia, ele achou muito mais engraçado não ser fundido na minha bacia, ser pontudo e ficar pinçando constantemente a minha ciática durante toda a minha vida. O que justifica muito do meu bom humor, eu acho que...
Faz sentido, porque eu tive um pouquinho de inflamação no ciático durante uma semana, assim. Não chegou a ser uma inflamação, mas foi um desconforto, porque acho que eu peguei meio pesado na região, fazendo o Pilates mesmo, então assim, deu uma pressionada a mais. E cara, puta que pariu, foi a pior semana da minha vida.
Sim,
cara.
Sim, agora imagina se você sentisse, tipo, você sentiu aquela dor que irradia desde o pedaço da sua lombar até a ponta do dedo do seu pé.
Exatamente.
Passando num caminho que você consegue traçar com uma linha de um pixel na sua perna inteira, na parte de trás, não é isso?
Exatamente, com direito a fisgadas de 3 pixels nas nádegas.
Exatamente. Agora, imagina se você vivesse com essa dor desde quando você se entende por gente, e a única cirurgia que você pode te fazer tem uma chance de 90% de te deixar tetraplégico.
Caralho, cara.
Esse é o meu problema, sacou? Então, tipo assim, por mais que eu faça pilates, por mais que eu faça exercício de estabilização e tudo mais, eu tenho essa dor constante. Então, assim, o que que acontece com pilates? Eu fiz pilates por uns 3 anos, aí eu parei e agora eu voltei de novo pilates. O pilates, ele consegue uma coisa mística, que é me fortalecer a um ponto em que a dor só irradia até o meu joelho, ela não desce até meu pé.
Bom, já é alguma coisa.
Pra mim, cara, que sofro dor constante uma vida inteira, cara, você sentir meia dor, cara, é o paraíso, tá ligado?
Sim. Eu entendo isso em outros aspectos, mas eu entendo isso.
E o único problema que eu tô tendo é que, tipo assim, o spinning, por incrível que pareça, muitas vezes ele exige até mais dos seus membros superiores do que dos seus membros inferiores. É óbvio.
É sério?
Não, é óbvio que ele exige muito mais dos seus membros inferiores, mas os seus membros superiores são muito usados, porque quando você vai mudar de uma posição pra outra, você tá pedalando e fazendo força rápido, você tá ficando em pé sentado e semi-sentado, em pé sentado e semi-sentado.
Uhum.
Então você tem posições em que você tá em pé, curvado pra frente da bicicleta, e os seus cotovelos arqueados estão segurando boa parte do peso do seu corpo, enquanto você faz muita força pra baixo com as suas pernas. E infelizmente eu desenvolvi uma tendinite no ligamento do cotovelo, cara. E é... que morte horrível, cara.
Cara, eu já machuquei a região, eu sei o que é a dor na região, a tendinite não.
Sacou? Tipo assim, eu tô com a tendinite no cotovelo, que é, tipo, muito morte horrível, sacou? Então, tanto que, tipo, as minhas últimas sessões de pilates foram muito mais sessões de fisioterapia
do sim, que
sessões
sim.
de pilates, sacou?
Sim, pra mim foi durante um tempo, foi por causa do meu lance coxo femoral, foi exatamente a mesma coisa. Eu cheguei pra professora, e ela é fisioterapeuta também, e falei... Sim. É, tipo assim, eu não quero exercitar, eu tô com essa dor aqui, eu preciso aliviar essa parada. Não, beleza, tem uns exercícios ótimos pra isso, e ajudou bastante, inclusive.
Ah, não, foi sim, é muito bom, mas assim, meia dor. Eu só fico sentindo que ultimamente eu tô num rolê muito mais, tipo, eu não consigo malhar, eu não consigo fazer spinning, eu não consigo fazer pilates direito, porque eu estou todo fodido, tá ligado?
Ah, eu entendo, cara. Então, é muito engraçado isso, porque sim, não, é, você, é não, não a sua situação... Isso. Não a sua situação, eu digo o contexto global da parada, porque é um lance, é tipo isso, você começar a perceber que algumas coisas às vezes já não estão funcionando muito bem, mas muitas vezes elas começam já apontado, tipo assim, mano, daqui a um tempo isso simplesmente vai parar de funcionar.
Sim, totalmente, meu pênis, não.
Todo mundo que eu conheço que já tem pra lá de 40, que fala, cara, é assim, se você se cuida bem ali até a beirada dos 40, você consegue virar e ter um negócio ok, em que as paradas param de funcionar e você sente isso, mas você não tem um efeito muito, muito brutal, você não tem um efeito muito óbvio e tão incômodo, mas elas vão parar de funcionar de qualquer jeito. E o médico vai falar isso sempre com você, cara. Seu tornozelo tá normal pra uma pessoa da sua idade. Você fala, sim. Cara, você tá me alfinetando, seu filho da puta? Não, cara, eu tô sendo técnico, não. Você tá me alfinetando, você me odeia, eu sou um lixo. E é foda isso, porque eu ainda tô numa fase onde meu corpo ainda aprende muita coisa, eu tenho uma memória muscular muito boa, então assim, o tempo que eu fiz capoeira quando era moleque, nas poucas coisas que eu tinha feito antes de ficar muito ocioso, até voltar a fazer o pilates, essas coisas todas ficaram guardadas muito bem nos meus músculos. Então, quando eu comecei a fazer o pilates, que é aqui pertinho de casa, é tranquilo, não é um negócio... Eu tentei fazer atividades físicas em outras ocasiões onde eu poderia me mudar de casa a qualquer momento, e agora eu tô mais estável. Então, assim, rapidinho as coisas começaram a melhorar. Então, assim, meu abdômen já tem uma força muito maior, eu já tenho uma estabilidade de coluna, e eu tenho uma escoliose também, que eu... meio que, não vou dizer que eu nasci com ela porque eu não tenho certeza, mas eu vejo fotos minhas de quando eu era criança sem camisa e eu já era muito torto, e não é aquela escoliose leve mesmo, não, eu tenho uma acentuação de um lado da minha cintura, na altura do umbigo, do lado direito é muito mais acentuado porque minha coluna é virada pro lado direito. Então, assim, são coisas que, porra, beleza, tem como resolver? É o mesmo lance do que você comentou, João. Tem como resolver? Tem uma cirurgia que faz isso? Tem. Tem 99% de chance de eu ficar tetraplégico? Tem. Mas existe uma cirurgia que corrige escoliose. Eu prefiro fortalecer minha musculatura e manter minha coluna sempre muito bem tracionada para conviver com isso, para quando eu chegar com 50 anos eu não estar igual o Frei Damião, sacou?
Sim, te entendo, cara. Porque, tipo assim, eu tenho um problema de coluna que é diferente do seu e que é, ao mesmo tempo, melhor e pior, né? Porque, tipo assim, eu tenho uma dor constante, mas eu não tenho, por exemplo, assim, um desvio de formação igual o seu, sim, por exemplo. Sim. Assim. O único problema que eu tenho, assim, de postural é eu tenho protusão dos ombros, porque eu fui muito gordo muito tempo, e quando eu era adolescente eu era gordo e tinha vergonha de ser gordo, então eu jogava meus ombros pra frente, né?
Uhum.
Então, assim, eu tenho a protusão dos ombros pra frente, uma ligeira protusão, que eu venho consertando agora com exercício e academia e fortalecimento dos grupos maiores dos músculos das costas e do ombro e tudo mais e tal.
Sim, não pare isso nunca, porque aí você bater nos 40, na hora que começar a parar de funcionar, você não vai sentir tanto.
Uma coisa que eu queria falar, cara, que tipo assim, que eu senti muito de um tempo pra cá e que de fato piorou muito, foi a minha visão, cara. Eu voltei a ler em quantidades garrafais, porque, tipo, como eu tô me preparando pra um doutorado e eu tô tendo que estudar uma área que não é a minha, né? Porque é, eu sou forçado a fazer minha prova numa área que não é a minha contra as pessoas que são daquela área, e é difícil pra caralho, sacou? Então eu tô tendo que ler uma quantidade brutalmente avassaladora de coisas. E eu... Hoje em dia, a forma mais fácil de você conseguir isso, muitas vezes, é no computador, que tem muito lugar que você consegue comprar e downloadar e esse tipo de coisa, entendeu? Então eu tô me vendo forçado a ler PDFs de 800 páginas, tá ligado? E ler no computador, cara,
é horrível.
Destrói a sua vista, cara. Tipo, eu tenho que comprar um Kindle ontem, tá ligado?
É, eu tô vivendo essa realidade assim, minha visão continua ok. Eu percebo que, assim, de noite, por exemplo, eu já não consigo ler de longe.
Meu problema, velho, não é visão, meu problema é cefaleia, cara. Eu, no começo, eu precisava do óculos só pra ler. E hoje em dia, se eu não tô de óculos o dia inteiro, 5 minutos que eu fico sem óculos, minha cabeça explode, velho.
É, isso aí é pesado.
Então, assim, eu agora sou uma pessoa que usa óculos, tá ligado? Tipo, eu não era um usuário de óculos. E sabe o que é o foda, velho? Eu não preciso do óculos pra ler, no sentido de, tipo, eu, com o óculos ou sem o óculos, eu leio tão bem quanto, eu não sou, tipo...
Essa, míope nem hipermétrope.
Eu não sou nem hipermétrope, nem tenho um astigmatismo que dobre as coisas na minha frente, tá ligado? Uhum. Mas, assim, se eu não usar o óculos, cara, eu tenho dores de cabeças lacinantes o tempo todo, cara. Isso é muito ruim, velho.
É muito escroto. Eu tô percebendo isso em mim, assim, eu também consigo ler numa boa, sempre tive a visão tranquila, é legal que... É, na família da minha mãe, tanto da minha mãe quanto do meu pai, todo mundo tem miopia, vista cansada, astigmatismo, etc. E eu fui uma de, no máximo, 3 pessoas, contando os dois lados, que tem a visão tranquila. Então, assim, a minha leitura é muito boa, mas a minha vista já cansa muito mais cedo. Eu me canso muito mais cedo. Então, assim, eu ainda tenho aquela coisa de, ah, beleza, vamos dar uma saída de noite, bom, cara, mas eu ainda tenho aquela coisa de... Ah, vamos sair à noite um pouquinho e tal, beleza. Mas pra mim, cara, é assim, tá perfeito se 1h30 da manhã eu estiver em casa deitado, entendeu? Eu saio numa boa, convivo numa boa, faço um rolê, eu curto pra caralho e tal, de boa. Mas eu tenho que estar, tipo, no máximo 1h30 da manhã eu já tenho que estar deitado, porque eu já não tenho mais esse pique. E se eu ficar no computador também muito tempo, eu já sinto meu olho ressecar muito mais rápido e muito mais nitidamente, assim.
Cara, eu posso contar uma coisa pra vocês terem uma noção do quanto eu sou burro, cara?
Claro.
Nós estamos gravando aqui com os maravilhosos fones LifeChat que a Erika nos deu. Inclusive, tipo, muito obrigado, Erika. Tipo, seu presente foi uma das coisas mais lindas e maravilhosas que eu ganhei na minha vida. A sua carta me tocou profundamente. E, de fato, eu tô passando por uma fase muito difícil, você notou, e, tipo, eu vou melhorar e vai dar tudo certo, e obrigado, querida, e, tipo, o Eric amou a caixa, o Mordente, os meninos já viram as fotos do Eric brincando na caixa. Sim. E tal, e o livro que você me deu é muito foda, e, tipo, seu presente é maravilhoso, e, tipo, obrigado por ser essa pessoa tão gentil com a gente, tipo, eu não sei o que a gente fez por você, que tipo, e tal, mas, tipo, que bom que tem gente igual você no mundo e tipo, porra, eu fiquei super honrado e super feliz de receber seu presente lindo e maravilhoso, e eu acho que eu falo pelos meninos também, tipo, foi super tocante, foi tipo, foi um dos momentos mais legais da minha vida pública, entre aspas, assim, sacou? Tipo, que esse carinho e esse reconhecimento por parte das pessoas que se tornam nossos amigos sem que a gente às vezes nem saiba que elas existam, né, cara?
E sim, isso é legal demais.
Isso foi um lugar, isso foi um momento muito mágico e muito lindo, e tipo, obrigado mesmo de coração. Porém, se não obstante, eu sou tão burro que eu tava falando, cara, esse fone é muito desconfortável. E agora eu percebi que eu tava usando o fone do lado invertido e que por isso ele tava marcando a minha orelha, cara.
Nossa. Caramba.
Inclusive,
tem um negócio
inclusive...
que eu cito L de um lado e R do outro.
Eu sei, Daniel. Vamos não conversar muito sobre isso, cara.
É porque o João ele só entende parágrafo, de parágrafos pra cima. Letra sozinha é um problema pra ele desde sempre. Então, se ele vê uma letra sozinha, ele não sabe o que fazer. Mas se você der um parágrafo inteiro,
cara,
aí ele vai olhar e falar,
uma coisa tranquilo. Ainda pior, velho. Eu tô usando o L do lado direito, o R do lado esquerdo, e agora deu certo e parou de doer, cara. É o único jeito que a minha orelha cabe aqui dentro.
Mas eu queria, inclusive, aproveitar pra atualizar e reforçar o posicionamento do João, porque eu fui na casa dele agora. Pra curtir mesmo, e aproveitei pra pegar meu fone lá também. E eu preferia ter aberto a caixa em casa, porque eu também li a cartinha. E eu realmente quase chorei. E...
sim, muito foda. Ela mandou pros três, assim, especial, sabe, né, cara? E
o fone é muito legal. Eu tô numa liberdade absurda aqui, que eu já, tipo assim, eu dei mute no microfone, eu já levantei, eu já mijei, eu já comi, eu já quei tudo enquanto eu gravava. Então já adiantou minha vida absurdamente. E o livro que ela mandou junto, também eu fiquei maravilhado, né, o motivo pelo qual esse livro foi incluído no presente, né, vocês dois também receberam um livro cada, e a cartinha é muito bonita, e cara, foi, é foda, é um negócio que é difícil falar, sabe, a gente fica doido pra expressar a gratidão, expressar o quão impressionado e feliz a gente ficou, mas é muito difícil você colher palavras em cima de algo, sabe, bom e sublime e tal, porque assim, azedar é muito fácil, azedar você tem um pilhão de palavrões junto e tal, e não existe um exato oposto do palavrão, assim, não tem uma coisa que você use duas palavras e a pessoa entenda, eu entendo perfeitamente. Então, tipo, assim,
tudo que eu vou dizer, cara, é que eu queria poder voltar no tempo e encomendar com Píndaro um discurso encomiástico pra que ele agradecesse em poesias o que você fez por nós, cara. É tipo isso, cara.
É exatamente isso, o que quer que seja isso.
Por que vocês têm que ser assim, cara?
Não, eu não tô sendo assim, cara. Quem entende da parada é o seu. Eu tô demonstrando a minha confiança no seu bom gosto e no seu conhecimento, confio. Cara.
Aposto que era uma coisa muito bonita.
Exatamente isso. O que quer que seja, porque eu tô me pondo na posição de burro. Você tá muito na defensiva, João. Você tem que parar. Se bem que você é goleiro, né, cara? Você é goleiro de formação.
Não, mas hoje o João tá demais. Nossa, Zé.
Não, tá brilhando.
Aí,
tá brilhando.
O Daniel me atacando de novo, cara.
Que eu tô no dia.
Desculpa, Daniel, por ter nascido.